da Educação, Milton Ribeiro. 8 das 10 emergências SUS para adultos estão superlotadas em Porto Alegre. Procurador que espancou o chefe durante expediente é preso em São Paulo.
Correspondente Gaúcha, Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos, tarde de céu nublado, tempo instável e temperatura de 15 graus em Porto Alegre. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou soltar no final desta manhã o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
O desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deferiu uma liminar há pouco e cassou a prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos outros 4 presos na operação da Polícia Federal realizada ontem, que apura irregularidades na liberação de verbas no Ministério da Educação. Os outros presos que serão soltos são Gilmar Santos, Arilton Moura, Hélder Diego da Silva Bartolomeu e Luciano de Freitas Mussi. Na tarde de hoje, Milton Ribeiro passaria por uma audiência de custódia com o juiz Renato Borelli, que foi quem determinou a prisão. Nessa ocasião, seria avaliada a necessidade de mantê-los presos ou não. Mais cedo, o desembargador plantonista havia negado o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Milton Ribeiro, mas agora o desembargador relator do caso determinou que Milton Ribeiro, ex-ministro do governo Bolsonaro, e os outros 4 sejam soltos. Para a Rádio Gaúcha, Mariana Secon.
E o juiz federal Renato Borelli, autor do mandado de prisão contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse estar sofrendo ameaças. De acordo com a assessoria de comunicação de Borelli, centenas de ameaças foram registradas. A informação foi confirmada pela Justiça Federal. Os pedidos de investigação já foram encaminhados à Polícia Federal.
Tempo.
Temperatura de 15 graus em Porto Alegre, 14 em Santa Maria, 13 graus em Caxias do Sul e 14 também em Pelotas e Rio Grande. A quinta-feira será marcada pela umidade e pela instabilidade no Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para o norte, especialmente na divisa com Santa Catarina. Em geral, as pancadas serão de fraca intensidade. As temperaturas não passam dos 17 graus. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma reunião virtual nessa manhã com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping. No discurso, o presidente brasileiro não citou a invasão russa à Ucrânia. O encontro faz parte da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne, além de Brasil, China e Rússia, a África do Sul e a Índia. A fala de Bolsonaro durou apenas 4 minutos. O presidente usou a oportunidade para defender mudanças em organismos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Conselho de Segurança da ONU. Ainda nesta edição, testemunha reconhece em júri réus como agressores de adolescente morto em charqueadas e diz que eles comemoraram ao final da briga. Aumenta para 1.000 o número de casas atingidas pela chuva de granizo em Vacaria.
Fique atento.
8 das 10 emergências para adultos que atendem pelo Sistema Único de Saúde em Porto Alegre estão superlotadas. A que possui o cenário mais crítico é do Hospital de Clínicas. São 109 pacientes para 56 leitos, uma lotação de 194%. Desse total, 73 estão em observação e 36 aguardam por um leito. A instituição está recebendo apenas pacientes que correm risco de vida. A Santa Casa também restringiu o atendimento a apenas casos graves. Os hospitais que se encontram abaixo da capacidade total são o da Restinga e o Conceição, que chegou a restringir os atendimentos na terça-feira. O hospital retomou as atividades ontem à noite. Nesse momento, são 52 pessoas internadas para 64 leitos. Em relação aos 4 postos de pronto atendimento da capital, todos eles estão operando acima da capacidade. Após uma forte queda de granizo ter atingido municípios da Serra e dos Campos de Cima da Serra na noite passada, Vacaria teve mais de 1.000 casas danificadas. Em Garibaldi, Farroupilha e Bento Gonçalves foi registrada queda de árvores. Durante a madrugada, todas as lonas disponíveis nos estoques da Defesa Civil foram distribuídas, sendo necessário adquirir mais unidades para atender a demanda. Agora em Porto Alegre, temperatura de 14 graus, 12 horas 55 minutos.
Trânsito.
O trânsito começa a fluir melhor e está se normalizando na BR-116 em São Leopoldo, no sentido capital-interior, após registro de congestionamento no fim da manhã. No quilômetro 246, o DENIT fazia um serviço de colocação de pré-lajes da Ponte dos Sinos e havia estreitamento de pista, mas agora há pouco o DENIT informou que o serviço foi finalizado. Na região da Serra, atenção para outro bloqueio na BR-116. É no quilômetro 156, em Caxias do Sul, onde houve queda de barreira na noite passada. O trânsito está alternado em meia pista e há lentidão. Já em Nova Petrópolis, onde também houve deslizamento, a rodovia foi liberada. Em Porto Alegre, região metropolitana, o trânsito flui bem. Há previsão de içamento do vão móvel na Ponte do Guaíba para 1h30 da tarde. Com o trânsito, Bibiana Dil.
O corpo da ex-modelo, jornalista e escritora Danusa Leão será cremado nesta sexta-feira no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Uma das personalidades mais importantes da sociedade e da cultura carioca do século XX, Danusa morreu ontem, aos 88 anos, em razão de uma insuficiência respiratória causada por um enfisema pulmonar. Danusa Leão foi a primeira modelo brasileira a desfilar fora do Brasil. Venceu duas vezes o Prêmio Jabuti e foi colunista do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo e de O Globo. Além disso, era irmã da cantora Nara Leão, que morreu em 1989. Um incêndio em um edifício residencial no bairro Recoleta, em Buenos Aires, deixou 5 mortos na manhã dessa quinta-feira. 18 moradores foram levados para hospitais com ferimentos. O jornal La Nación informou que entre as vítimas fatais, 3 eram menores de idade e as outras 2 mulheres. A suspeita é que o fogo tenha começado no sétimo e oitavo andares do edifício. A causa do incêndio ainda é desconhecida. O advogado Rafael Ariza ingressou com um pedido de soltura do ex-diretor-presidente da empresa gaúcha de rodovias, Marcelo Gazen. Após solicitação da Polícia Civil, a Justiça transformou a prisão temporária em preventiva. Com relação ao segundo detido na operação policial da semana passada, a magistrada determinou a soltura de Kleber Palma Domingues. A operação apura um esquema de desvio de dinheiro em favor de empresas que prestam serviço para a EGR. Por causa do segredo de justiça, a Polícia Civil não dá detalhes da investigação. Em instantes, Polícia de São Paulo prende o quarto suspeito de envolvimento nos assassinatos de pesquisador e jornalista na Amazônia. A Polícia Civil indiciou por racismo qualificado o homem que gravou um áudio com ofensas racistas contra uma policial militar em Porto Alegre. Na gravação de cerca de 2 minutos, o estudante diz ter sido parado em uma blitz na rua Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento. Ele ainda afirma ter discutido com a policial. O indiciado tem 20 anos, foi ouvido e confessou ser o autor dos áudios. Ele alega que as mensagens foram descontextualizadas. 8 suspeitos, sendo 5 presos hoje em operação policial em 5 cidades gaúchas, são investigados por aplicar o golpe das fotos íntimas em um fazendeiro de Goiás. O homem perdeu quase R$500 mil de reais no início do ano. Integrantes do grupo simularam o suicídio e o funeral de uma suposta adolescente que trocou fotos com o fazendeiro. Ainda usaram reportagem de jornal como se fosse a morte da suposta jovem. Membros do esquema também se passaram por conselheiros tutelares, advogados e policiais. 3 pessoas estão foragidas. Cerca de 50 policiais civis do Rio Grande do Sul e de Goiás cumpriram hoje 8 mandados de prisão e 12 de busca em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Taquara, Igrejinha e Nova Santa Rita. começou nessa manhã o segundo dia do júri do processo que apura as responsabilidades pela morte de Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos, assassinado após uma briga na saída de uma festa em agosto de 2015 em Charqueadas. O primeiro a depor foi Leandro de Souza Silveira. Ele era vigilante do supermercado que fica em frente ao Clube Tiradentes e estava de plantão na noite do fato. Quando perguntado se reconhecia os três réus, disse que sim. Relatou que viu Peterson Patrick Silveira Oliveira arremessando garrafas em direção ao carro onde estavam as vítimas. Gustavo Bart foi ouvido na sequência. O júri foi para o intervalo e retorna em seguida. Mais um suspeito de participação no assassinato do pesquisador Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia se entregou à polícia de São Paulo nessa quinta-feira. Trata-se de Gabriel Pereira Dantas. Segundo policiais ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, ele admitiu participação no crime. O homem será encaminhado à Polícia Federal, que é responsável pela apuração do caso, ao lado da Polícia do Amazonas. Até o momento, 4 pessoas foram presas. 3 confessaram participação e outras 4 já foram identificadas. Servidores da FUNAI e indígenas realizaram um protesto na manhã de hoje em frente ao prédio da Fundação em Brasília. O ato pede que os culpados pelas mortes do pesquisador e do jornalista sejam devidamente identificados e responsabilizados. Os servidores da FUNAI também vão promover uma paralisação nacional de 24 horas. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.